importante, tão rápido quanto possível, saber se estamos perante um efeito daquilo que foi a alteração de medidas decretadas no tempo do Natal, ou se estamos perante o efeito da nova estirpe e, portanto, se há aqui uma razão para nos preocuparmos num caso ou noutro e como é que devemos atuar em relação a ela. Depois, Sr. Ministro, não é novidade, já sabe, já o dissemos outras vezes, nós continuamos a achar que ser o Sr. Ministro o porta-voz do Governo nestes debates é algo que fragiliza o Governo. Achamos que a manutenção em funções de um Ministro que está nas condições em que o Sr. Ministro está, fragiliza o Governo e fragiliza o próprio Ministério da Administração Interna, como é óbvio. Episódios como aquele que aconteceu em Évora, entre duas forças de segurança, mereciam que um Ministro com total autoridade pudesse esclarecer e pudesse dar a confiança aos cidadãos de que há no Ministério da Administração Interna uma cadeia de comando que continua a funcionar normalmente. Segunda questão. As medidas de eficácia duvidosa e o prejuízo evidente das mesmas. A mais óbvia de todas é o encerramento de estabelecimentos às 13 horas e o confinamento das pessoas a partir dessa hora. É evidente o prejuízo económico que causa. E quer na restauração, quer em espaços comerciais, há um prejuízo claro, e houve um prejuízo claro por isto ter acontecido também numa época do ano em que, pasme-se, o Governo descobriu, as pessoas estão mais propensas a consumir. E, portanto, é fundamental que o Governo, de uma vez por todas, apresente dados que justifiquem cientificamente o efeito destas medidas na contenção da pandemia. Até este momento não o fez. E, portanto, aquilo que é garantido é o impacto económico. Aquilo que é garantido são as falências. Aquilo que é garantido é o prejuízo das pessoas. Aquilo que está por demonstrar é o efeito preventivo que isso tem na pandemia. E o Governo, para continuar a causar este prejuízo, tinha que conseguir fazer a argumentação contrária sobre o efeito positivo que isso poderia ter. Depois, a questão que queríamos trazer hoje de novo da aplicação Stay Away Covid. Não fomos nós que dissemos que essa aplicação era essencial para o combate, foi o Governo. E, portanto, vamos analisar aquilo que o relatório nos diz sobre essa aplicação. Diz-nos que menos de 3 milhões de pessoas fizeram download da aplicação, que apenas 8.866 foram os códigos gerados pela aplicação e que houve apenas 817 chamadas para o SNS 24 por recomendação da aplicação. Ou seja, a aplicação está a servir para pouco mais que nada. Se tendo sido os senhores a dizer que ela era essencial, como é que respondem a esta realidade? Última questão tem a ver com a testagem. Foi aprovada a Estratégia Nacional para a testagem, para a despistagem, em novembro. Sabemos que os lares e as escolas são espaços essenciais para que essa testagem e essa despistagem preventiva tenha um efeito na contenção da pandemia. O que é que de novembro até agora foi feito? Nós não vemos nada. Para que nas escolas e nos lares, espaços onde o contágio é obviamente muito mais perigoso, tenha sido contido e que haja algum efeito dessa medida que o Governo tomou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo e Srs. Deputados. Começaria esta intervenção por desejar um bom ano a todos com saúde. Relativamente ao ponto que nos ocupamos, para dizer que o balanço que vamos fazendo sucessivamente da aplicação dos vários períodos relativos ao estado de emergência comprova a nossa convicção de que o país precisa de medidas de emergência, mas dispensaria muito bem a declaração de estados de emergência. Porque a necessidade de medidas é compreendida por todos. Apenas uma escassa maioria, que normalmente enfim, designamos por negacionistas e que nós repudiamos vivamente, entre os quais, com os quais nem nada nos identificamos, é que desdenham a necessidade de serem tomadas medidas muito sérias de controle sanitário, de garantia da segurança sanitária e de combate ao vírus e aos seus efeitos. E, portanto, a necessidade de medidas é compreendida por quase todos. E, naturalmente, que é necessário que os planos de vacinação corram bem. É necessário aumentar a capacidade de testagem, é necessário reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que é constantemente posto à prova perante uma situação como a que estamos a atravessar, que é necessário garantir condições de segurança para o dia-a-dia, para aquilo que é que não podemos deixar de fazer, da utilização de transportes públicos com uma oferta suficiente e a condições de segurança, de segurança nos locais de trabalho, independentemente da natureza das funções desenvolvidas, é necessário criar condições para que as pessoas possam, com um mínimo de confiança, continuar a desenvolver as suas atividades profissionais, porque isso é necessário para que o país não pare. Agora, essas medidas devem ser as medidas indispensáveis e devem ser proporcionais para garantir aquilo que é fundamental, que é que haja condições para que todos possamos fazer a nossa vida com as limitações reduzidas ao mínimo e com as condições de segurança asseguradas ao máximo. E em condições de proporcionalidade, por forma a que esta segurança seja garantida, mas que a economia não seja destruída, para que as pessoas não tenham posto em causa a sua atividade económica, a sua atividade profissional, os seus postos de trabalho. Isso é que é fundamental, fundamental garantir. Todos reconhecem que as medidas que foram postas em prática em março, abril, não eram repetíveis pelas suas consequências dramáticas no nosso tecido económico, nos postos de trabalho e na lesão que provocaram nas condições de vida a muitas pessoas. E, portanto, é necessário que as medidas sejam, de facto, equilibradas, por forma a garantir também a subsistência de atividades económicas, a garantia de postos de trabalho e dos direitos de quem trabalha. E se há medidas tomadas que são compreensíveis, há outras que não são, e há medidas que continuam a ser incompreensíveis para a maioria da população, para nós, e cuja eficácia não está minimamente demonstrada. E isso estamos a referir-nos designadamente aos horários da restauração, em que não se compreende porque a razão de ser daquela limitação horária, como também não se compreende a razão de ser designadamente restrições feitas ao horário das atividades comerciais, que o que faz é concentrar o máximo de pessoas num número muito reduzido de horas. E, portanto, aumenta a concentração de pessoas quando aquilo que seria necessário era diversificar os horários de afluência a essas atividades. E, portanto, repetimos que nós consideramos que, de facto, a indispensabilidade de medidas dispensaria a declaração do estado de emergência e quer-nos parecer que o balanço que tem vindo a ser feito da sua aplicação comprova esta nossa convicção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a quando do debate de renovação do estado de emergência, cujo relatório estamos agora a discutir, o Bloco de Esquerda deixou bem claro quais deveriam ser para nós as prioridades a ter durante a vigência deste estado de emergência. A primeira era apoiar aqueles e aquelas que ficaram sem nada, porque esta crise sanitária também é uma crise económica e social. A segunda era a proteção do emprego. E a terceira, o reforço do Serviço Nacional de Saúde. A questão é, durante a vigência deste estado de emergência que estamos a analisar, se o Governo fez alguma destas prioridades ou concretizou alguma dessas prioridades. Não concretizou essas prioridades. Tentou, ao menos, fazer alguma concretização dessas prioridades? Não tentou sequer fazer a concretização dessas prioridades. Alguns exemplos. No final de dezembro, soube-se que milhares de trabalhadores a recibos verdes, sem qualquer rendimento, perderam todo o rendimento durante a crise, aguardavam há meses, por um apoio que lhes é devido, mas que o Governo não concede. Portanto, o Governo não cuidou de apoiar aqueles que tudo perderam com a crise. Segundo exemplo, também em dezembro soubemos que a Galp se preparava, anunciou um despedimento de centenas de trabalhadores, depois de ter generosamente distribuído dividendos milionários pelos seus acionistas no valor de 580 milhões de euros. Ora, era preciso proibir estes despedimentos, como é óbvio. Uma empresa que é capaz de distribuir dividendos de 580 milhões de euros, certamente não é uma empresa em dificuldade por causa da crise, mas aqueles trabalhadores vão passar uma dificuldade muito maior, não só por causa do despedimento, mas também por causa da crise que estamos a atravessar. O Governo intercedeu de alguma forma? Não intercedeu de nenhuma forma para salvaguardar estes postos de trabalho. E sobre o Serviço Nacional de Saúde? Aquilo que nós temos visto sabendo que o ano 2021 continuará a ser um ano de extrema exigência para o Serviço Nacional de Saúde, aquilo que temos visto e ouvido por parte do Governo é, por um lado, alguma resistência, muita resistência à contratação de mais profissionais, por exemplo, para garantir a vacinação de toda a população, e uma extrema subserviência ao setor privado da saúde. O resultado é que nós temos, neste momento, hospitais do SNS muito, muito pressionados, com menos orçamento, porque muito desse orçamento está a ser desviado para contratualizações com o setor privado, quando poderia haver requisição desse setor privado, e há, aliás, até episódios caricatos, como, por exemplo, no Amadora Sintra, em que o hospital está a pagar para que os seus próprios cirurgiões possam fazer operações numas instalações de um grupo privado, quando, se isso é necessário, então é preciso requisitar essas mesmas instalações. E por isso, senhores membros do Governo, concluindo, Sr. Presidente, só para dizer que não bastam palavras de gratidão e de anúncios de não regateio sobre medidas para combater as várias crises. É preciso não regatear nas carreiras profissionais, nos prémios aos profissionais de saúde e nos apoios à população que muito precisam e o Governo não tem dado nem tem feito uso do estado de emergência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Patos, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, gostávamos de ter visto neste relatório outra atitude. Este relatório, apesar de exaustivo, é meramente descritivo. Não tem dados acerca do real impacto das medidas adotadas na evolução dos internamentos, dos infectados e da taxa de mortalidade. Apresenta números, mas não relaciona factos, nem apresenta conclusões. Além disso, é um relatório que nos preocupa, porque aponta para a repetição de um erro passado e um erro grave, a desvalorização do que vai acontecendo pela Europa e pelo mundo. Lembro, com tristeza, as primeiras afirmações da Diretora-Geral de Saúde no dia 15 de janeiro de 2020, dizendo que o surto ocorrido na China estava contido e uma propagação em massa não era uma hipótese a considerar. Volvidos pouco mais de 30 dias, estávamos a fechar escolas, a fechar o país, porque o Governo desvalorizou os sinais que vinham de fora e não respondeu. E o erro repetiu-se a vários níveis, ora na desvalorização daquela que viria a ser a segunda vaga, ora na prevenção que não se fez e nas medidas que não se adotaram para que o SNS fosse capaz de responder com eficácia não só aos doentes Covid, mas aos demais doentes que têm vindo a ser esquecidos pelo Governo. Agora, com uma nova estirpe do vírus, temos o Reino Unido em nível máximo de alerta. Cá, temos médicos a alertar para o esgotamento da capacidade do Serviço Nacional de Saúde. E o Governo continua a incorrer em erros. Erros quando deixa para trás os mais idosos, os mais vulneráveis, no plano de vacinação. Erros no relatório, página 11, com afirmações que nem se percebem, como a seguinte: a nova variante não parece não ter impacto na mortalidade por Covid. Tem ou não tem impacto? Não se percebe. Erros quando a Autoridade de Saúde afirma, como afirmou há dias, que o surgimento de uma nova variante é uma ocorrência esperada, não sendo motivo de preocupação por si só. Como é que um país, no estado em que está, ainda tenha coragem alguém de dizer que não é motivo de preocupação? Tudo, senhores ministros, tudo é motivo de preocupação. Enquanto tivermos portugueses a morrer, enquanto tivermos a economia desfeita, enquanto tivermos a administração pública e a justiça sem responder às necessidades dos cidadãos, enquanto tivermos os hospitais esgotados, tudo, senhores ministros, mesmo tudo, é motivo de preocupação. É com esta atitude de desvalorização recorrente do Governo, com esta atitude despreocupada, com falta de planificação, que não podemos pactuar. É por isso, em nome dos portugueses, que o PSD exige outra atitude, porque atitudes destas nunca acompanharemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Hortêncio Martins, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar também quero desejar bom ano a todos e dizer que este relatório prova que as medidas eram necessárias e as medidas necessárias estão a ser tomadas. É verdade que temos que continuar a